fabricação de sandálias para internos. Antes trabalhava na área de cinofilia como adestrador de cães do canil no conjunto penal de Itabuna. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada na segunda-feira após a motocicleta dele ser encontrada em uma área rural de Buerarema, às margens da BR-101. Uma equipe do 4º Batalhão esteve no local, junto com policiais militares, para levantar informações e conversar com familiares e pessoas que já faziam buscas na região. Então, se você tiver qualquer pista, né, se tiver qualquer informação sobre o paradeiro de Roberto Dantas da Conceição, esse adestrador e servidor do Centro de Ressocialização de Itabuna, você pode acionar o Disque Denúncia pelo número 181-181. O anonimato é garantido e você pode ajudar a polícia, as autoridades, a família desse senhor a encontrá-lo, né? E a saber, afinal, o que aconteceu com ele para que essas buscas aí que acontecem desde domingo se encerrem. Bem, são 8 horas e 29 minutos. O Expresso do Dia faz um breve intervalo, é bem rapidinho. A gente volta já já.
Você está ouvindo Expresso do Dia, sua dose certa de informação.
Cardeal FM, conectada em você.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Cardeal FM. Conectada em você.
Você está ouvindo Expresso do Dia, sua dose certa de informação.
Carla Araújo.
Matheus Pastore.
Matheus Pastore.
A hora certa são 8 horas e 31 minutos, 8 horas e 31 minutos na Cardeal FM 106.1. Eu sou Matheus Pastore, junto com Carla Araújo e Marquinhos Santiago. O Expresso do Dia está de volta. Para você que chegou agora, esses são alguns dos principais destaques de hoje.
Destaques no Expresso do Dia.
Justiça condena 10 policiais penais e outros 2 investigados por esquema criminoso dentro de conjunto penal de Feira de Santana. Morre também em Feira de Santana o idoso espancado durante uma discussão. O caso agora é tratado como homicídio. Advogado é condenado na Bahia por tentar manipular inteligência artificial durante processo judicial. Transalvador mantém velocidade de 80 km por hora na Avenida Paralela. Operação intercepta grupo suspeito de furtar trilhos de trem no norte da Bahia. Senado aprova o Pix Pensão com pagamento automático por decisão da justiça. Sargento de 20 anos morre em acidente com um blindado durante treinamento do exército. Boeing de carga desaparece no Paquistão e mobiliza operações de busca. Quartas de final da Copa do Mundo estão definidas. 8 seleções seguem na disputa pelo título. São 8:33, é hora, Marquinhos Santiago, da gente falar do esporte.
Esportes.
Hoje, Raimundo Rui, além de falar de futebol, certamente aí do jogão que teve ontem, né, de Argentina. Nossa, eu não estava acreditando, Argentina e Egito foi um jogaço. Ele vai falar também sobre o caso de ET. Do ET na Copa do Mundo, será que é o norueguês?
Outro
ou será
ET?
Que é o norueguês? Que
mas
é
quanto ET que estão colocando nessa Copa do Mundo?
Nossa.
As pessoas estão assim.
O vidente diz que ele não é desse mundo, o Haaland.
Gente, ele é só viking.
Ele é só.
É só viking.
Ele é só alto, forte, né?
Na Noruega, na Irlanda, ali nos países nórdicos, tem um monte igual a ele. É porque as pessoas aqui não estão acostumadas. Então, calma.
Bom dia, Raimundo Rui. Conte essa história pra gente.
Raimundo Rui. Bom dia, Carla Araújo. Bom dia, Matheus Pastore.
As coisas estão realmente chegando perto. O maior torneio de seleções do mundo começa a definir aqueles que têm cara que realmente podem chegar à final e ser campeão, claro. Mas, evidentemente, que ainda falta um pouco. Ainda falta muita bola para rolar para a gente saber quem vai ser o grande campeão em 2026. Mas já dá para sentir aqueles jogadores que realmente estão fazendo a diferença. Olha, ontem nós assistimos um jogo em que um extraterrestre entrou em campo. Porque uma seleção realmente não muito qualificada, essa é a grande verdade, apesar de ser a campeã mundial no momento, mas o futebol que vem apresentando não é o futebol de uma seleção que a gente poderia dizer é candidatíssima ao título. Não, pode ser? Pode. Pode ser campeã de novo? Pode. Mas não está mostrando que tem essa qualificação. Eu estou falando da Argentina. A Argentina pegou as piores seleções em sua na primeira fase, depois continuou pegando as mais fracas, mas continuou tomando gols, continuou assustando, inclusive, a sua própria permanência aí no maior torneio de seleções do planeta. Mas a Argentina tem um jogador extraterrestre. Ontem jogou contra uma equipe fraca do Egito. Lembra aquela equipe que o Brasil treinou aqui antes da Copa e goleou? Não é que o Egito abriu 2-0 em cima da Argentina? E o juiz ainda anulou um gol legítimo do Egito? A arbitragem também não tem sido nada sério nessa Copa. A gente precisa observar que os árbitros estão tomando algumas decisões extremamente esquisitas. Mas a gente já está acostumado, porque aqui no Brasil é assim mesmo. O Egito estava vencendo até os 36 minutos do segundo tempo a equipe da Argentina de Messi. Mas tem o Messi, né? Antes, o Messi havia perdido um pênalti de novo, o segundo pênalti que ele perde na Copa. Mas ele ficou nem aí porque perdeu o pênalti. Ele continuou batalhando, guerreando, ele foi um grande herói da equipe da Argentina. Ele fez o primeiro gol, ele fez o segundo gol, todos gols lindos. Aí ele achou legal dar um passe, fazer um cruzamento para o cara meter a cabeça e desempatar a partida. Olha, lembra? Quase aos 37 minutos, a Argentina já estava fora da Copa, tomando de 2-0 da equipe do Egito, que desistiu de jogar. Ficou apenas só se defendendo. Esse filme a gente já viu e eu sabia que ia dar absolutamente nada. Ia perder o jogo. Então, tá aí. O Messi, o extraterrestre, é um jogo incrível do Messi, apesar do time ser muito fraco, claro. A gente tem que elogiar ele. Mas esse time do Egito não existe para competir numa fase dessa tão importante do maior torneio de seleções do mundo. Argentina 3, Egito 2. Um jogo épico, apesar da fraqueza do adversário, mas existe um monstro, um extraterrestre em campo chamado Messi. Aconteça o que acontecer, não tem nem como a gente dizer que teve um cara melhor O cara que fez a gente sonhar com futebol verdadeiro, com um futebol que a gente já viu jogar, não é esse futebol que está aí, é midiático, é, onde se cria estrela, onde se cria isso e aquilo. Não, um futebol realmente daqueles que fazem a coisa acontecer, daqueles que têm talento, raça. A seleção argentina está muito longe de ser aquela da Copa de 2022. Mas a raça, a força, a vontade de vencer, isso continua tudo igual. Um abraço para vocês e cuidado, hein? O extraterrestre tá aí e ele tem nome, Messi.
A hora certa, são 8 horas e 38 minutos. Muito obrigado a Raimundo Rui, que traz aí o nome do extraterrestre. Aí eu tenho que concordar, Messi é um extraterrestre. Não que ele seja de outro planeta efetivamente, mas é porque, assim, ele é diferente de todos nós. Realmente, assim, para nós já estava tudo resolvido, assim. Já estávamos meio que já conformados com a ideia de que a Argentina seria eliminada pelo Egito, uma coisa assim impensável, mas enfim, o Brasil foi eliminado pela Noruega e o Portugal também, e enfim, então estávamos meio que conformados, mas Messi ativou o modo extraterrestre, os poderes extraterrestres dele. É como o Superman faz, né? Ele escondeu ali, disse, não, agora não, agora não. Aí quando ele viu que o bicho tava pegando, ele ativou ali, deu
o modo Messi,
apertou o interruptor e realmente virou de 3-2 a Argentina. E assim, a gente via no final, nas imagens do final, né? Que ele mesmo viu que ele fez, assim, uma partida fantástica, né? Ele chorava, ele comemorava, ele tirava a camisa, ele botava a camisa, ele, enfim, assim, os próprios argentinos não acreditavam que eles tinham conseguido fazer aquilo.
Cima, comemoraram muito.
Realmente, aí eu tenho que concordar, eu falei sobre o ET, que estavam colocando um monte de ET dentro da Copa do Mundo, mas Messi, realmente, ele não é feito da mesma matéria. Alguma coisa se colocou ali a mais, né? Porque realmente foi incrível. Carla Araújo estava aqui vendo esse jogo, e era engraçado, eu quase filmei para colocar nas redes sociais, porque ela estava, eu estava perguntando a ela, vem cá, você por algum acaso é argentina? É egípcia? É alguma coisa, alguma descendência que eu não estou sabendo? Mas realmente foi um jogo assim, como o Raimundo Rui classificou, um jogo épico. Porque em jogo histórico a gente está ouvindo bastante, então vamos mudar, é um jogo épico.
Não, foi muito emocionante e eu vi muita gente depois reclamando, né? Como o próprio Raimundo Rui falou, né? Que o Egito jogou muito e que teria sido injustiçado. Mas que raça tem aquele time argentino. Que equilíbrio emocional tem Messi depois de perder um pênalti e, de alguma forma, prejudicar a sua seleção. Ele manteve a classe, a calma e ajudou o seu time a se classificar.
E apertou o botãozinho.
esse botão, que botão poderoso. Realmente ele tem um superpoder. Então, para aquele torcedor de Feira de Santana, ele ficou realmente muito feliz. Eu não sei o que mais ele pintou na casa agora.
Deve ter pintado, deve ter feito uma tatuagem.
Talvez uma tatuagem de Messi, né? Olha lá, Messi. Tá certo, gente. Agora vamos seguir aqui com a informação de Salvador, viu? A Transalvador descartou, pelo menos por enquanto, qualquer redução no limite de velocidade da principal via de Salvador, que é a Paralela. O órgão informou que o estudo iniciado essa semana tem um caráter exclusivamente técnico, serve para analisar o comportamento dos condutores e as causas dos acidentes, sem previsão de alterar a velocidade máxima de 80 km por hora. A pesquisa será realizada durante todo o mês de julho em 7 pontos da avenida. A Paralela é a via urbana com maior número de vítimas de acidentes da capital. Somente entre janeiro e maio deste ano, foram registradas 107 vítimas, sendo 8 mortes, 5 delas de motociclistas. A expectativa é de que os dados sirvam de base para futuras ações de segurança viária. Porque a questão não é apenas a velocidade, né? São os pontos cegos, a conduta, o comportamento do motorista. Então, os dados servem para que a Transalvador faça aí uma política, né? Um protocolo de segurança para essa avenida que é tão importante aí em Salvador, mas menos de 80 km por hora naquela via, eu acho que vai engarrafar bastante.
Me lembra muito as marginais, né? Marginal Pinheiros, Marginal Tietê de São Paulo, porque a paralela, você não tem para... quando engarrafa, você não tem saída, né? Você, se você não pode ir nem para frente, nem para trás, você não pode ir. Você não pode ir... você não pode ir para nenhum lugar, você não pode ir para a direita, não pode ir para a esquerda. Enfim, é uma via bastante complicada quando tem congestionamentos. Bem, são 8h43, vamos ao Giro pelo Brasil.
Giro Brasil.
O Senado aprovou o projeto que cria o chamado Pix Pensão, mecanismo que permite o pagamento automático de pensão alimentícia diretamente da conta do devedor para a conta do beneficiário. A medida vai poder ser determinada pela Justiça em qualquer fase do cumprimento da sentença e agora segue para a sanção do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Pela proposta, as instituições financeiras vão fazer a transferência mensal na data definitiva definida pela decisão judicial. Se houver saldo suficiente, saldo suficiente, vai poder haver bloqueio automático de outros ativos financeiros do devedor até o valor da dívida. A expectativa é reduzir a inadimplência e evitar que o beneficiário precise recorrer repetidamente à justiça para cobrar cada parcela atrasada. Que bom, uma boa decisão, aí, um bom uso do Pix, né? Afinal, já que o Pix é tão usado e é tão efetivo, o Pix Pensão vai ver aí se você tem dinheiro na sua conta para pagar, afinal, a pensão que você deve por decisão da justiça e até evitar, né, que as pessoas que têm dinheiro digam que não têm, enfim, fique aí nesse vai e volta na justiça e o Pix vai resolver logo, identificar que tem na conta e simplesmente fazer a transferência.
A Justiça de São Paulo condenou a Prefeitura de Ribeirão Preto a indenizar uma motociclista que sofreu um grave acidente ao passar por um buraco em uma via pública sem sinalização. A decisão fixou a indenização em R$ 279 mil, entre danos morais, materiais e pensão, após ficar comprovado que o município falhou na conservação da rua. O acidente deixou a vítima com sequelas permanentes e comprometeu sua capacidade para o trabalho. Na sentença, a justiça entendeu que o poder público tem um dever de manter as vias em condições seguras de circulação e deve responder pelos prejuízos causados pela falta de manutenção. A indenização supera em mais de 10 vezes o valor de uma motocicleta nova da mesma categoria utilizada pela motociclista.
A Receita Federal abre hoje, a partir das 9 da manhã, daqui a pouquinho, a consulta ao lote especial de restituição automática do Imposto de Renda, conhecido como cashback do Imposto de Renda. A novidade pode beneficiar cerca de 4 milhões de pessoas que não precisaram pagar, não precisaram entregar a declaração, mas tiveram imposto reduzido na fonte ao longo de 2024 e têm valores a receber. O pagamento está previsto para o dia 15 de julho e será feito diretamente por Pix na chave vinculada ao CPF do contribuinte. A restituição é limitada a R$ 1.000 e vai poder ser consultada pelo portal ou pelo aplicativo da Receita Federal. Só lembrando, gente, a transferência é feita automaticamente pela pela Receita Federal. Você não vai receber um e-mail, não vai receber uma mensagem, não vai receber uma mensagem, tampouco de WhatsApp, não vai receber uma ligação. Então, não caia em golpe. Se você tem uma chave Pix vinculada ao seu CPF, você procure o banco onde essa chave está cadastrada e certamente ao longo desta quarta-feira você vai receber. Caso você não tenha a chave Pix cadastrada, aí sim você procura os canais oficiais da Receita Federal para verificar como você pode fazer o resgate desse valor.
O terceiro sargento de cavalaria, Nicolas Martins, de 20 anos, morreu nesta terça-feira durante um exercício de adestramento do Exército em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. O acidente aconteceu quando um blindado caiu na água durante a travessia de uma ponte no campo de instrução da cidade e ficou parcialmente submerso. Os demais militares que participavam da atividade conseguiram sair sem ferimentos. O Exército informou que instaurou um inquérito policial militar para apurar as circunstâncias do acidente e afirmou que prestará assistência aos familiares do militar, que era natural de Joinville, em Santa Catarina. Nossos sentimentos aí, né, a família de Nicolas, de apenas 20 anos, que participava aí desse treinamento e acabou perdendo a vida tão jovem.
Um homem que ganhou cerca de R$2.500.000 em um bolão da Mega Sena vai ter que dividir metade do prêmio com a ex-namorada, por decisão da Justiça de Santa Catarina. O relacionamento terminou depois da premiação, mas o tribunal entendeu que o casal fazia apostas em conjunto e tinha um acordo verbal para repartir qualquer valor conquistado. Mensagens de celular, depoimentos de testemunhas, um boletim de ocorrência e até transferências feitas pelo próprio ganhador foram usados como prova no processo. Com isso, a justiça determinou o pagamento de cerca de R$1.290.000 à ex-companheira desse ganhador aí da Mega Sena. Que bom que ela conseguiu provar, né, que tinha direito a esse valor. Ela foi esperta, hein? Ficou sabendo aí, não sei como ela ficou sabendo, porque geralmente os ganhadores da Mega Sena se escondem, Carla Araújo. Geralmente os ganhadores da Mega Sena não divulgam, né? Não saem aí dizendo, olha, ganhei na Mega Sena e tal, justamente para não ter, né, aquele primo que surge, aquela tia, aquele filho que você nunca teve. Então, uma notícia aí bem comum. E mais incomum é que a justiça, né, reconheça isso e que haja provas suficientes para comprovar esse acordo verbal aí, que vale mais de R$1.000.000.
Ele, cara de pau, né, já que estava fazendo as apostas junto com ela, recebe o prêmio e termina o namoro. E ela esperta, porque ela estava acompanhando, certamente, ou ela tinha uma cópia desse bilhete, ou sabia os números que eles tinham apostado, e aí exigiu na justiça que...
Tem isso, né? Ela podia saber os números, verdade.
E aí ela conseguiu o dinheiro e com razão. Às vezes, né, esse tipo de coisa, a pessoa diz, não vou brigar na justiça, vai dar muito trabalho, vai ser muito tempo, mas a gente precisa ter persistência no que a gente acha justo.
E assim, quando envolve dinheiro, né, envolve R$1.000.000, aí a pessoa toma uma coragem, né, uma certa, não, vale a pena eu gastar esse meu tempo. Bem, são 8:51, vamos saber, Marquinhos Santiago, o que mais é destaque pelo mundo?
Giro Internacional. Giro Brasil.
Um homem morreu durante uma operação do Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos na cidade de Houston, no Texas. Segundo a agência, o imigrante mexicano Lorenzo Salgado Araújo teria reagido à abordagem, atingido um veículo oficial e tentado atropelar um agente. Um policial do ICE atirou e o homem morreu depois de ser levado a um hospital. O caso será investigado pelo Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos. A morte aumenta a pressão sobre a política migratória do governo de Donald Trump, que já enfrenta críticas de entidades de direitos humanos por operações do ICE pelo aumento de mortes envolvendo ações da imigração no país.
Um Boeing 737 de carga desapareceu do radar nesta terça-feira durante a aproximação para um aeroporto no Paquistão. A aeronave da companhia fazia o trajeto entre os Emirados Árabes Unidos e o Paquistão com 5 pessoas a bordo. Pouco antes de perder o contato, os pilotos informaram à torre de controle que estavam enfrentando problemas no sistema de navegação. Dados do Flight Radar, indicam que o avião sofreu uma perda brusca de altitude sobre o mar. Equipes de busca foram mobilizadas para tentar localizar a aeronave e os ocupantes. A gente espera, né? A gente sabe que é difícil, mas a gente espera que sejam encontrados com vida.
A tensão voltou a aumentar no Oriente Médio. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que considera encerrado o acordo de cessar-fogo com o Irã após uma nova troca de ataques entre os dois países. A declaração foi feita durante a cúpula da OTAN na Turquia, onde Trump disse que não pretende retomar negociações com o governo iraniano. A escalada ocorre um dia após as explosões atingiram diferentes regiões do Irã e dos Estados Unidos realizarem novos bombardeios contra alvos iranianos. Em resposta, Teherã lançou ataques contra bases militares americanas no Golfo. O agravamento da crise aumenta o temor de uma nova fase de conflito e eleva a preocupação da comunidade internacional com os impactos no mercado global de energia.
Depois da definição das últimas vagas, a Copa do Mundo faz uma pausa nesta quarta, antes do início das quartas de final. 8 seleções seguem na disputa pelo título: França, Marrocos, Espanha, Bélgica, Noruega, Inglaterra, Argentina e Suíça. Os confrontos recomeçam na quinta-feira, conhecida como amanhã, com França e Marrocos. Na sexta, jogam Espanha e Bélgica. No sábado, a Noruega encara a Inglaterra e Argentina e Suíça fecham a fase em busca das últimas vagas nas semifinais. Agora, realmente, a tensão ficou maior. Vou repetir aqui para você que acompanha aí todos os jogos. As 8 seleções que seguem na disputa são França, Marrocos, Espanha, Bélgica, Noruega, Inglaterra, Argentina e Suíça. Você vê que Marrocos e Noruega se destacam aqui, né, por não serem seleções que tradicionalmente têm um futebol aí que chega até essa fase, né, essa fase já muito elevada, uma fase já de peneira mesmo da Copa do Mundo. Então, parabéns, né, a essas duas equipes. Infelizmente, uma delas, a Noruega, foi a que derrotou o Brasil. Mas, enfim, mérito deles.
Agora, uma informação aqui, realmente, além de trágica, curiosa, né? Um instrutor de voo abriu a porta e se jogou do avião em pleno ar na Argentina e deixou o aluno pousar o avião. Um instrutor se atirou do avião em pleno voo, deixando a aluna de 22 anos sozinha na cabine. Ela avisou a equipe de solo sobre o ocorrido e conseguiu pousar em segurança. Assim que disse isso, o Leandro tirou os fones de ouvido, deixou o celular de lado e abriu a porta. Imagine, coitada dessa, 22
Meu
anos.
Deus.
E ela conseguiu pousar em segurança esse avião na Argentina.
Mas como ela era?
Ela era aluna. Ele era instrutor de voo e ela era aluna. E ela estava tendo uma aula prática.
Ah, sim. Ela era aluna de pilotagem.
Isso.
Nossa, que coisa triste mesmo, né? Bem, agora um registro aqui, gente, um registro assim, histórico para o jornalismo. A jornalista Leilani Neuber anunciou a sua saída do jornalismo diário. A jornalista entrou ao vivo na Globo News ontem para falar ao público sobre a trajetória. Com mais de 47 anos de carreira, Leirane começou na Globo como estagiária em 1979. A jornalista integrou a bancada de programas com o Jornal da Globo, Fantástico, Bom Dia Brasil e o Jornal da Globo News, entre outros. Mais recentemente, ela apresentava o Conexão Globo News. Nessa trajetória, Leilani participou de coberturas de eventos como eleições presidenciais, Olimpíadas e outros grandes acontecimentos históricos. Eu particularmente fiquei muito emocionado com a despedida de Leilani. Ela estava ali claramente se segurando para não... Ela estava com os olhos marejados, com a voz embargada, mas se segurando, né, para conseguir terminar o texto. Achei muito bonito da parte da Globo News, da parte do Grupo Globo, de permitir, né, que Leilani fizesse essa despedida ao vivo, né, com direito, inclusive, a uma arte no telão, com as principais passagens dela pelo Grupo Globo. Afinal, são 47 anos. Eu até cheguei a escrever sobre isso em minha coluna que eu tenho no site da Let's Go Bahia. E, assim, é muito louvável que a Globo demonstre, a Globo, que é o principal conglomerado de comunicação do Brasil, demonstre essa deferência, né, a um nome como é Leilani Norbert, e que marcou, assim, toda a minha vida, né? Desde que eu nasci, eu assisto a Leilani, seja na Globo, seja na Globo News. É uma referência, assim, eterna, né? Por mais que ela tenha saído agora do jornalismo diário, né, a gente espera que ela se mantenha aí em um programa semanal, em um programa quinzenal, quem sabe, em um projeto especial. É uma mulher elegantérrima, assim, inclusive o título da minha coluna são Os Olhos Cintilantes de Leilani Norbert. E, assim, eu fiquei muito emocionado e espero que ela tenha tomado essa decisão de uma forma muito tranquila e sabendo de todo o respeito que todos os brasileiros têm por ela, Carla.
Isso, desejo boa sorte aí à colega que passou tanto tempo no ar e como uma pessoa que fez televisão durante muito tempo e fazendo Factual, eu tenho que dizer a vocês, é um veículo que é admirável, assim, mas ele nos consome muito. Fisicamente, emocionalmente, psicologicamente, você ficar lidando com notícias, né? Você trabalhar todas as festas, praticamente. Então, é assim, eu imagino que ela tenha tomado essa decisão de uma forma muito segura, né? Muito tranquila, muito madura. Desejo boa sorte, que ela continue aí fazendo o jornalismo, o bom jornalismo, e que seja feliz, que é o importante. Para vocês, uma excelente quarta-feira. A gente volta amanhã com o Expresso do Dia. Bom dia e tchau, tchau.
São 9 horas da Bahia, 9 horas. Esses são os fatos que nos ajudam a entender o dia que começa. Muito obrigado pela sua audiência. Você fica agora com o programa Em Sintonia com Patrícia Tosta. Um bom dia para você, boa quarta-feira, até amanhã.
Você ouviu Expresso do Dia, sua dose certa de informação. Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo o que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
Eu gosto de ser mulher.
Alô, ouvinte, que
Quem tá falando aqui é Márcia Mendonça, produtora e apresentadora do programa Voz das Mulheres. Um programa voltado para as mulheres e para toda a sociedade, com informações atualizadas, serviços, utilidade pública. De segunda a sexta-feira, às 10 horas, Cardeal FM 106.1. Espero vocês.
Esse querer.
De bem com a vida.
Meio Ambiente, com Luiz Nunes, ambientalista.
Reduza bastante o seu gasto de energia. Não tem sentido você estar na sala assistindo sua televisão enquanto todas as luzes dos quartos estão ligadas. Então, reduza o consumo de energia, porque além de reduzir o gasto com a conta final de luz, você também diminui o consumo d'água. Afinal de contas, uma grande parte do potencial energético brasileiro vem justamente das hidrelétricas, né? Vem da água. E aproveitando isso, já que muitas pessoas estão trocando as lâmpadas incandescentes pelas fluorescentes, se sua lâmpada vier a queimar, você coloque a lâmpada em um recipiente adequado, limpo, e depois procure um posto de coleta. Mas de maneira nenhuma, descarte a lâmpada em um lixo comum, já que você tem ali substâncias tóxicas e altamente cancerígenas que podem e certamente irão contaminar o ambiente e causar prejuízos a toda a população.
106.1. De bem com a vida.
Precisa de uma mídia flexível e com grande alcance? O rádio é a solução. Segundo o relatório da Kantar Ibope Media, o rádio é ouvido em casa, no carro, no trabalho e até pelo celular. Anuncie no rádio e alcance seu público onde quer que ele esteja. Rádio Cardeal FM, informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
Cardeal FM, conectada em você.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Pra você se informar, se educar, refletir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade, Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectado em você.
Em sintonia.
bom dia para você que está em nossa sintonia, na sintonia da sua 106.1, Cardeal FM, a toda hora, em todo lugar, trazendo informações que transformam, informações que levam você a pensar, a refletir sobre a sua rotina, sobre as suas escolhas e sobre como nós queremos ter mais saúde, bem-estar e qualidade de vida. E isso passa por tudo, né? Pelo aquilo que a gente come, a nossa alimentação e também, obviamente, saúde está intimamente ligada à questão da qualidade do sono. Por isso que essa é uma pauta fixa aqui no nosso programa. Temos sempre essa oportunidade de estar falando sobre como o nosso sono interfere na nossa qualidade, na nossa produção. Fique ligado que com certeza você vai gostar muito daqui a pouco do nosso Papo Sintonia, trazendo para você esse conteúdo. Marquinhos Santiago, e aí, Marquinhos, senhor Soneca? O senhor insônia.
Tô aqui. Acordei pra vida, Patrícia.
Acordar pra
forte.
Vida.
Bom dia pra você, bom dia pra Dudu e o nosso convidado já já.
Dudu, dormiu bem, porque hoje o assunto é sono por aqui.
Menino, acho que dormi.
Eu durmo, assim, não tem essa questão.
Acorde pra vida.
Eu durmo bem de boa.
Dorme de boa?
Durmo.
Olha, gente, pois é, dormir é essencial, né? A gente quer saber de você, ouvinte, qual é a sua relação com o sono, porque um sono de qualidade realmente faz toda a diferença e a gente já quer saber como é que tá o seu sono. Nosso convidado já tá aqui, já dando um spoiler, já no seu bom dia, trazendo pra gente o que vai ser o assunto daqui a pouco, né, Anderson? Seja bem-vindo.
Bom dia, nossos ouvintes da Cardeal FM 106.1. Maravilha! Contente, feliz, satisfeito aqui mais uma vez prestando esse serviço de utilidade pública. E a pergunta é: a balança nunca mente? Essa é a questão. Dormir mal engorda? Essa é o spoiler aí, vamos responder.
Todo mundo aí, buscando, a gente já falou sobre isso, né? O milagre das canetinhas, e às vezes a resposta pode estar em um sono de qualidade. Então entenda por que a balança nunca mente. E o que é, qual a relação, gente? Essa ninguém perde, né? Esse papo aqui. A relação direta entre sono e ganho de peso. Fique ligado, porque daqui a pouco esse é o papo aqui no Em Sintonia. Mas antes, vamos começar com a sintonia, aquela que é a primeira do dia, a sintonia que você deve estar cultivando sempre, que é a sintonia com você, a sintonia com o seu interior, com esse seu mundo interno, que você também precisa cuidar, porque tudo que acontece fora afeta e abala o nosso mundo dentro. Então é para lá que vamos agora respirar, trazer esse momento de calma, de conexão e também de reflexão para o nosso programa. E para os aniversariantes de hoje, parabéns, bom dia, que o seu dia seja especial, iluminado, receba o nosso presente de hoje.
Presente para a alma, 8 de julho. Ao reconhecer a bondade natural na essência do meu ser, reconsidero a forma como me vejo e deixo de lado qualquer condicionamento social que enfraqueça minha autoestima e autoconfiança. Sou grato e valorizo a combinação única de talentos e qualidades que me fazem tão especial e me torno um raio de sol espalhando felicidade por onde passo. Brahma Kumaris.
Ai, que lindo, hein? Ser esse raio de sol que espalha felicidade, luz e energia positiva por onde a gente passa. Você pode fazer isso, pode ser dessa forma, de acordo com suas escolhas. E agora que você já se conectou com essa mensagem, essa reflexão, que com certeza vai trazer muita luz para o seu dia, está na hora também de saber quais são as novidades. A boa do dia com a nossa dica de oportunidade.
Oportunidades.
Bom dia, você ouvinte. Amanhã inicia a CIPASH um curso de Libras, com carga horária de 30 horas. Mas Eduardo, começa amanhã, mas ele ainda tem vaga, gente. Ele vai acontecer e vai receber pessoas até o dia 10 de setembro, ou seja, dá tempo de você se organizar e ampliar a sua forma de se comunicar, né? A Libras, que é essa linguagem de sinais brasileira, ela é essa forma de você conseguir ampliar a sua comunicação. Nós que somos comunicólogos, é importante para nós, e você também da área da saúde, você área de psicologia, você professora, por que não? Todas as pessoas podem ter esse acesso e ampliar a sua comunicação. As inscrições são feitas pelo link que está lá. Se você quiser o link, ver mais detalhes, como é o local, é só você ir lá no nosso site cardeal.com.br, que lá você vai ter o link, vai saber que é na Fundação Gregório de Matos, localização, horário, tudo certinho e detalhado, Paty.
Maravilha, gente. Pois é, essa comunicação, né? A linguagem brasileira de sinais, Libra está aí, universal, para todas as pessoas, e pessoas também que podem fazer o curso, não só para se comunicar, mas se tornar também intérprete, né? Quem sabe depois pode ser também um caminho de aumentar a sua renda e ajudar também as pessoas. Obrigada, Dudu, pela oportunidade de hoje. E a gente segue com você aqui ao vivo, para quem está ligadinho agora no nosso canal aí do YouTube, o arroba Cardeal FM, canal aberto para você se comunicar através do chat, ou aqui também no grupo Em Sintonia do WhatsApp, aberto também para você enviar a sua pergunta. Nosso bate-papo vai ser sobre sono, qualidade do sono e a relação com a balança, o ganho de peso. Se essa é a sua questão, se você engorda, já fez, está acima do peso, isso tem te incomodado, já fez todas as dietas, quem sabe a resposta não está aí, no sono. É isso que nós vamos entender hoje, porque está na hora do nosso Papo Sintonia.
Em sintonia.
Em sintonia saúde, com Patrícia Costa. Patrícia
Costa. E o nosso papo de hoje é com Anderson Pereira, neuropsicólogo do sono, trabalha também com reabilitação neuropsicológica da insônia crônica, fazendo um tratamento especializado há mais de 18 anos de experiência clínica. Bem-vindo mais uma vez, então, a esta relação direta da insônia com o nosso dormir. Afinal de contas, dormir engorda.
Já dizia o clássico Dr. Naldo, Quilos Mortais. Tem uma série passada no canal chamada Quilos Mortais, né?
Sim.
E aí ele reabilitava as pessoas para retomar a dinâmica. Aí, às vezes, ele passava lá as recomendações, as pessoas não seguiam muito bem, e aí iam... Aí ele dizia, não vou poder fazer sua cirurgia agora porque você não atendeu os parâmetros mínimos. E as pessoas se chateavam. Dizia, doutor Nal me tratou mal, ele não reconhece o meu esforço. Aí ele dizia a clássica frase, a balança nunca mente, você engordou foi 20 quilos a mais. Nossa. Ou seja, o que é que a gente entende com isso? O que é que eu peguei ali de conceito? Às vezes a gente tem uma noção distorcida dos nossos esforços e a gente nega a realidade. Ou seja, para aquela pessoa que está naquela situação, claro que a gente está indo para o caso extremo, a gente vai só se ater ao princípio do comportamento. Não é o caso da obesidade, mas no nosso dia a dia a gente tem a distorção cognitiva que se chama. Aquela pessoa, ela raciocinava o seguinte, da seguinte forma, é um caso extremo, né? Você estava ali comendo ali 10, 15 lanches fast food na semana, ela só está comendo 10, ela se soçou muito. E aí ela dizia assim, só que não é se soçar muito, é se soçar o suficiente. Aí o clássico Dr. Nal tinha essa frase, a balança nunca mente, eu adotei aqui pro nosso tema.
Vamos lá, e se a balança nunca mente, a balança então é uma ideia, peraí, uma ideia real daquele peso, porque tem gente que pensa assim, ah, mas hoje eu acordei um pouquinho mais inchada, tô com assim, com muito líquido acumulado, tem gente, as mulheres, às vezes também em algum período, né, do seu ciclo, ah, eu também tô mais inchada, tô mais com retenção de líquido.
Exatamente.
Não é que eu tô gorda, não, na verdade também, esses quilos que eu adquiri, Marquinhos, tem nada a ver com comida, é estresse.
Tudo é um estresse, a balança nunca mente.
A ansiedade é que me tá fazendo, eu não como muito não, o negócio é ansiedade, já ouviu isso?
Ah, claro, então a métrica é essa, a balança nunca mente.
A balança nunca mente, a balança tá mentindo aí, porque tem muita gente que traz essa questão, viu?
O que que a gente vai pensar aqui, aí, bom dia Marquinhos também. Marquinhos, podemos Marquinhos, pedir aquele... aquele, vou falar que esse é o clássico.
Bom dia, meu querido. Tocando todas que agitam o seu coração.
Ah, eu tô treinando para chegar nessa timbragem
aí. Também.
Então, o que é que a gente tem, Patrícia? Dormir, como eu sempre falo, é uma necessidade fisiológica involuntária. Tentar obtê-la é não consegui-la. Dito isso, assim como respirar, assim como beber água, assim como nos alimentarmos de alimento sólido, dormir é o quarto alimento. O livro tá ficando pronto, hein? Dormir é o quarto alimento. Então, quando nós não dormimos, pessoas que não dormem bem, é uma agressão cerebral. Então, quando esse cérebro ele é agredido
só basta uma noite, o que é que vai entender? Que ali houve um estado de perigo. E o primeiro ponto para a gente começar aqui a abrir as camadas é, uma vez esse cérebro sendo agredido, o que é que ele vai entender? Há uma ameaça. E essa ameaça eu preciso lutar ou fugir. Para lutar ou fugir, eu preciso de energia rápida. E para ter energia rápida, aí vem aquele impulso necessário de comer carboidrato. Aí vem os doces, os alimentos, os refrigerantes, fast food, as frituras, que é um mecanismo de defesa que o nosso cérebro tem para poder dispor de energia instantânea, carboidrato e energia, para lidar com essa ameaça. Porque a insônia ou uma noite mal dormida, ela é vista como uma agressão cerebral. Esse é o primeiro ponto.
Aí a gente vai dizer, ah, peraí, Anderson, pelo amor de Deus, uma noite mal dormida vai causar esse dano também todo? Você está sendo extremista demais.
Só basta um infarto, né? Para a pessoa
acreditar.
Não é verdade? Ou seja, só basta que uma situação aconteça ali, só basta o quê? Algo que atinge os olhos dele. Quando o cisco cai nos nossos olhos...
Uhum.
É só um cisco, desestabiliza ou não desestabiliza?
É verdade.
Então, ou seja, não é necessariamente a duração que as coisas têm, mas a intensidade com que elas nos atingem.
Verdade.
A pessoa pode tomar uma injeção e, dependendo se for, não for aplicada por um profissional perito, ela pode desenvolver algum grau de paralisia, não pode ser? Não teve gente que foi mergulhar e saiu paraplégico? Foi só um mergulho. Quanto tempo dura esse mergulho? 3 segundos, né? E a paralisia... A vida toda.
Inteira.
Então, assim, não é necessariamente a duração, mas é o quanto esse fenômeno agride o nosso organismo.
Então, assim, essas uma noite mal dormida e a repetição desse hábito, né, de não dormir, vai desencadear esse processo. É um processo bioquímico, tá, inclusive, né? O cérebro vai pedir essa compensação. É por isso que esse pessoal não dormiu bem, acorda e vai comer.
Então, com essa ingesta desregrada de busca de energia por um mecanismo de defesa. Então, não é falta de força de vontade das pessoas. É uma resposta de defesa. Por isso as pessoas dizem, poxa, eu tento, eu me esforço. Então, não é uma falta de empenho. É uma resposta, um mecanismo de defesa. Algo que as pessoas não associam. Elas sempre associam o quê? Ao estar na academia, que é necessário também, né? A questão do déficit calórico. E estar na academia, fazer o exercício. Entretanto, se isso não tiver uma infraestrutura cerebral, comportamental, esse padrão não se sustenta. Então, quando ela começa ali a fazer aquela ingestão, você já desregulou essa parte de calórica e você tem um outro fenômeno que é o quê? Um impacto, né, nisso em dois personagens que eu vou trazer agora aqui, que é chamado grelina, que é um hormônio da fome. O que é que a gente tem? A grelina é aquele hormônio que dá aquela sensação da gente de que abre o apetite. Justamente quando não tem essa regulação, onde a pessoa não segue ali a arquitetura do sono. Lembrando, né, vigília, N1, Sim. N2, N3, sono REM, N1, N2, N3. Esses ciclos todos, cada ciclo desse dura 90 minutos, já falamos disso aqui diversas vezes. E a pessoa em sono saudável faz esse ciclo diversas vezes. Quando isso não é repetido, o que é que significa? Há uma desregulação hormonal e a grelina passa a ser secretada de forma exacerbada. Qual é a consequência disso? Muita fome. A pessoa... quando fala em grelina, você lembra daquele desenho que tinha um Tasmania, que saía... rolando, ou seja, grelina dá aquela sensação de fome. A pessoa diz, poxa, tô com a fome. Então ela está com uma fome muito maior do que a real necessidade de reposição calórica do organismo. Então, a fome dela já está descompensada. É mais uma outra distorção metabólica.
Aí a gente fala assim, ah, Marisa, parece que tem uma fome canina, uma fome que não sacia nunca.
Grelina em alta.
Que fome é essa?
Então, a necessidade do organismo seria de X calorias e a grelina está para 10X calorias. Por isso que a pessoa já come, é voraz.
Voraz.
Então, ou seja, não é...
impossível.
Não é guludice, como diz no popular, né? Não é, é realmente uma necessidade. Por quê? Isso está respondendo a um mecanismo de defesa. Esse cérebro está entendendo. Estou sendo agredido, então eu preciso de energia. Então, a grelina já regulou.
Agora, então, assim, é normal ou tão pouco comum ou comum que uma pessoa obesa, acima do peso, com obesidade, se for investigar, tem ali uma questão com sono? Pode ser. Às vezes aparecem esses achados. Quase sempre.
Total, aquela história, quase sempre acontece.
Sim,
né?
Ou sim.
Tinha uma música do Engenheiros que era assim, né? Então, assim, com certeza... Até porque, por diversas outras comorbidades, quem é que vai entrar, questão de respiração, ou seja, o acúmulo de tecido adiposo em todo o corpo, ou seja, que é gordura, Tudo isso vai o quê? Fazer com que rins trabalhem de forma sobrecarregada, aí, fígado trabalhe de forma sobrecarregada. Então, assim, o caso da obesidade mesmo é um caso que já está, assim, amplamente estudado, catalogado, que é um caso de emergência, né? Deriva daí essa urgência toda que as pessoas estão agora nessa moda, nesse frições, dessas canetas aí para emagrecer. Isso não vai resolver, isso vai só agredir ainda mais seu sistema endócrino, porque aquela ideia, né? Se não tem uma infraestrutura biológica, aquele estado obtido não se sustenta. E eu preciso criar o caminho neural, eu preciso criar a estrutura biológica para que aquela nova vida, como eu sempre digo, o clássico, a nova vida não se fará com os velhos hábitos.
Exato. Como é que eu implemento isso, que se transforme realmente no hábito, se eu não tiver essa educação alimentar? Se eu acreditei nesse milagre da canetinha, emagreci, pronto, e agora, como é que fica a manutenção disso? Eu vou ficar o tempo todo submetida, né, a esse tipo de substância, pensando que isso pode trazer um impacto realmente para a desregulação do meu sistema? Ou preciso criar essa atitude mental, primeiro, de que o emagrecimento é um processo?
Eu fiz atendimento de um médico que estava com questão de problema de sono derivado de caneta. E eu expliquei com ele profundamente como é, ele ficou assim surpreso. Ele, com a formação em medicina, ele ficou surpreso. Eu falei, olha, porque tem um inibidor, né, do GPL1, que o que é que acontece, assim, a grosso modo falando? A caneta chega, dá um mensageiro, ele bloqueia o mensageiro que é o GPL1 e dá uma mensagem química para o organismo, para o intestino, que diz o intestino está cheio. Então, se o intestino está cheio, a gente já não tem aquela sensação de fome, né? Só que o intestino não está cheio. E intestino tem sistema nervoso entérico, que eu já comentei aqui. E tem a ligação de intestino com o cérebro por meio de nervo vago.
Que é o segundo cérebro, né?
Falando isso. Então, intestino, que é o sistema nervoso entérico, ligado por meio de nervo vago, se comunica com o cérebro. Se tem alimento no intestino, está caçando. Se está caçando, é dia. Se é dia, não dorme. Então, ou seja, existe a parte dos neurônios, já falei aqui de núcleo supraquiasmático, áreas cerebrais. E aí, retomando aquela outra clássica frase minha, não mexa na sua química do organismo, que nós não sabemos das nossas predisposições. Isso, assim, cara. Como, e aí concluindo...
Tenha medo disso, de não saber, Marquinhos Santiago, das suas predisposições. Você sabe sua predisposição? Que às vezes a gente não sabe.
Pode abrir a caixa de Pandora.
Abriu a caixa de Pandora. Eu não sei se tem predisposição para diabetes. Ah, mas eu já sei porque minha família tem histórico familiar, assim, isso é uma coisa. Mas sabe lá sua predisposição? Aí vai mexendo o que está quieto.
Então, nessa agressão cerebral, grelina se desregula completamente. E essa ânsia de comer, ela vai. Então, a pessoa come muito mais do que a real necessidade de reposição calórica. A alimentação é necessária, porque estamos gastando energia, né? ATP, adenosina trifosfato, gastando energia. Só que, aquele exemplo que eu dei, a reposição seria de X calorias, e a pessoa, a fome dela, a grelina dela, está impactando um impulso de alimento de 10X calorias. Deriva daí o superávit, né? O aumento de caloria, e isso é convertido em quê? Em gordura, né? Visceral.
Bacana. Agora a gente fica pensando assim, esses atletas, estou pensando que pessoa com 40 ovos, não sei quantos, que faz uma bomba calórica de proteína, porque precisa ganhar músculo, está muito focado ali no corpo, nesse resultado, né? São verdadeiras máquinas de produtividade, de tem que ter resultado. A gente tem visto aí agora os atletas também fazendo isso. E isso tem impacto no sono para quem está nessa?
Principalmente, até porque dormir ele é anabólico, né? Ele produz tecido. O maior anabolizante que tem é o quê? Não é o que é injetado, é o que o nosso organismo produz. Então, dormir é anabólico. O atleta, apesar dele ter uma alta ingestão calórica, mas o que é que a gente tem? A senha já está dada na frase, né? Ele é um atleta. Então, ele também gasta altos níveis calóricos, ou seja, aquele corpo está o tempo todo em alta performance. Então, tudo se equilibra. Ele está, de fato, fornecendo combustível para um organismo que, de fato, está em alta performance. Então, tudo se equilibra.
Entendi, pronto. Então aí já vai equilibrando. Agora o fato é quando você come muito, tem essa ingesta, você falou, come desesperadamente, voraz e sedentário, o sono vai impactar.
Pois é, os 40 ovos ali, como você deu um exemplo, que assim, até alguns mais, é tudo de proteína. Então proteína é de rápida absorção e vai levar, tem a albumina, né, que é a base para gerar a fibra muscular. É diferente da pessoa pega uma pizza, pega um litro de Coca-Cola, um pote de sorvete, ou seja, é um outro cenário que não é o cenário do atleta, né? O atleta pega lá X bananas, inhame, ou seja, coisas que são naturais, nos tintos de frutas, legumes, que é de rápida digestão e absorção.
Maravilha. Então, gente, essa é a relação direta aí, tá? Sua balança não mente. Se a balança tá lhe mostrando um peso acima, que você tá engordando, isso pode ter essa relação com o sono. E a relação foi o que a gente viu, essa, sei lá, essa ligação aí, né? Essa relação que existe entre o dormir e o nosso cérebro também ativo ali, mandando mensagens. Então, dá para equilibrar isso, né, Anderson? A gente não quer. E, às vezes, é por isso que talvez não dá certo, já foi outro tema que a gente trouxe aqui. A medicação, às vezes, não está dando certo, a dieta não está dando certo, porque talvez esteja precisando equilibrar aí a questão do sono.
Aquela ideia, né? Não adianta lidar, fazer da ilusão realidade. Desde que eu era muito criança, a gente sempre ouviu isso. São diversas dietas, né? Dieta da lua, é dieta da sopa, é dieta disso. Esse negócio de dieta já não é agora, né, Marquinhos? Tudo sempre dieta. A pergunta é, poxa, será que as pessoas realmente não estão se esforçando? Não, as pessoas se esforçam, as pessoas se dedicam. Só que quando há um esforço que não vê um resultado, a falta de resultado real, a balança nunca mente, é um fator desmotivacional. Nossa. A pessoa sobe na balança e diz, poxa, eu estou fazendo tanta dieta e ganhei foi 2 quilos? Então, for o contrário, agora que eu vou comer mesmo. Então, vira até uma questão de uma revolta, um protesto, né?
É, exatamente.
Eu vou comer mesmo, eu estou me esforçando, que me privando de tudo. E aumentou o peso, porque aquela pessoa...